nós não sofremos hoje pelo que nos aconteceu no passado. Nós sofremos hoje pelas histórias que nós contamos sobre o que aconteceu no passado. Eu já vi pessoas dizendo, cara, eu tive uma família assim, e ele fala a narrativa dele, uma narrativa que põe para cima, uma narrativa que cura, que restaura. Eu já vi pessoas com vidas maravilhosas, destruídas, porque ele conta uma narrativa terrível. Você vai ver pessoas falando em como construir um hábito. Legal, não estou tirando mérito. Mas tem formas muito mais poderosas. Construir um hábito é de fora para dentro. Eu vejo o que eu quero lá fora, eu vejo qual é o comportamento que eu preciso ter lá fora, e eu crio uma planilha, uma rotina lá fora, e eu executo essa rotina, executo, até que isso vira um hábito. Na prática, quem é que já conseguiu construir um hábito? Vai atrás, quantos hábitos você construiu na sua vida? Um, dois. Se você mudar sua estrutura emocional, você muda dentro, e as pessoas vão dizer que você mudou, porque como foi de dentro para fora e não foi racional, você vai perceber no dia a dia, quando alguém veio, então você vê, cara, meu marido fez isso e eu não briguei. Gente, você tá bem? Amor, você tá bem? Amor, você tá bem? Você tá bem? Por quê? Você não gritou, você não brigou quando eu disse isso, você tá bem? Quem quer isso para si? Então vamos lá, perguntinhas. Como vencendo sua inteligência emocional e as perdas decorrentes da falta dela? Como será a sua vida quando você recompor sua inteligência emocional? Como é que vai ser seus filhos, sua casa, casamento, a paciência, a intrepidez, a coragem, a ousadia, o autocontrole? Como é que vai ser sua vida? A energia? Como é que vai ser sua vida com inteligência emocional? Com as emoções certas te conduzindo? Questão 3. Quem é que no seu ecossistema, familiares, amigos, na área profissional, precisa de mais inteligência emocional? Coloca o nome de quem precisa de mais inteligência emocional no teu ecossistema. Familiar, conjugal, profissional, quem precisa mais? E a quarta, quais prejuízos você tem tido por causa de pessoas sem inteligência emocional? E essa pessoa pode ser você também. Tá claro para todos que inteligência emocional é o pré-requisito do sucesso de uma sociedade? Sim ou não? Se tudo que nós fazemos é para prosperar, e o prosperar não vai vir se eu não conseguir tirar o meu melhor. O prosperar não vai vir se eu não tirar o melhor das pessoas. Mas Paulo, como eu tiro o meu melhor, Paulo? Me conectando com a emoção certa, na ocasião certa, na intensidade certa. Eu tiro o meu melhor. Paulo, como é que eu tiro o melhor das pessoas? Me conectando com a emoção certa, na ocasião certa e na intensidade certa. E quem souber fazer isso vai prosperar, não importa como está a sua vida hoje. Agora, se você não tem isso, pode dar $1 milhão ou $100 milhões e ela não vai prosperar. E eu prosperar, gente, não estou falando só financeiramente, não vai prosperar nas áreas da sua vida. Então vem comigo, quem ouve vozes dentro de si, levanta a mão. Que bom, isso mostra que você está vivo, isso é bom. Ouvir vozes é bom, suas vozes, as vozes internas. Então deixa eu contar uma coisa para vocês. Nossas vidas não são determinadas pelo que nos acontece. Ai, eu tive uma vida muito difícil, por isso eu sou assim. Ninguém vive uma vida difícil hoje pelo que aconteceu no seu passado. Vou dizer de novo, eu vim de uma família muito pobre, me maltrataram demais, não tive acesso à educação, por isso eu tenho essa vida doida. Mentira, nós não sofremos hoje pelo que nos aconteceu no passado. Nós sofremos hoje pelas histórias que nós contamos sobre o que aconteceu no passado. As narrativas que você tem, as narrativas explícitas, as internas, elas determinam a sua vida hoje. O que você conta sobre o seu passado determina o que você vive hoje, e não o passado que você viveu. Eu já vi pessoas dizendo, cara, eu tive uma família assim, disfuncional, e por isso eu aprendi a me virar, e por isso. E ele fala a narrativa dele, uma narrativa que põe para cima, uma narrativa que cura, que restaura. Eu já vi pessoas com vidas maravilhosas, destruídas, porque ele conta uma narrativa terrível. Ei, quem tem mães de adolescentes, pré-adolescentes? Seu filho está enclausurado no quarto, chateado, zangado, abusado. Meninos zangados, meninos enclausurados no seu quarto, trancados. E impacientes com mãe e com pai. Quem tem filho impaciente com mãe e com pai aqui? Sabe por quê? Não é pelo que você fez ou deixou de fazer. É pela narrativa que ele conta sobre ele, sobre a casa e sobre você com ele. É a narrativa que ele fala. Pode buscar. Ele já falou para você as narrativas dele. Você já sabe quais são as narrativas dele. Não são, né, seus erros que fazem seu filho ser assim. São as narrativas que você deixa, que você ensinou ele contar sobre você e sobre ele. Quando mudar as narrativas, ele muda imediatamente. Quem está entendendo isso? Mas fica tranquilo, você está ensinando e deixando seu filho contar as narrativas que você quer que ele conte. Vamos lá. Paulo, por que você está dizendo isso? Nossas vidas não são determinadas pelo que nos acontece, sim pelo que nós contamos sobre o que nos acontece. O nome disso são o quê? Narrativas. Narrativas. E as narrativas mais poderosas são as vozes internas. O que, que você fala para você internamente? E agora vocês vão ver uma conexão do emocional ao espiritual. uma simbiose emocional e espiritual, algo poderoso, algo assustador. Vamos falar das vozes internas? E as vozes internas também referem-se à nossa inteligência emocional. Quando você controlar as vozes internas, controlar a sua mente nos momentos mais importantes da sua vida. Quem já jogou futebol aqui? Quem já jogou futebol? Levanta a mão. Lembra o pênalti? E você está motivado, botou a bola, acertou a bola e está ali para chutar para o gol. Você sempre faz gol de pênalti, é tranquilo. E você bota a bola, dá 6, 10 passos para trás, olha. E quando você respira, vem a voz. Vai perder, vai errar, você não vai conseguir. Quem já ouviu essa voz nos momentos mais importantes? E aí o cara disse, não, eu vou. Vai perder, otário, você sempre faz errado, você é um idiota. Não, não, eu vou. E fica um diálogo lá, e ele vai, e ele chuta a bola para um lugar que, de forma sã, jamais conseguiria. Quem já viu essa voz falando com você? Às vezes, também nos momentos mais importantes. Levanta a mão. Caraca, vamos ver outro momento aqui. A namorada de noivado. Eu tive um caso agora, um rapaz namorando, feliz da vida, namorando, sim, coisa linda. E aí, tinha uma hora que tinha que noivar. Quando foram noivar, ele começou a não gostar mais da menina, começou a não querer mais, questionar o amor, questionar se queria estar com ela. E aí, quando eu pergunto a ele, quantas vezes isso aconteceu? Essa é a terceira, que eu vou noivar e o namoro acaba, não chega um noivado. É simples. O que você conta sobre a família dos seus pais? Ah, o que eu conto, Paulo? O que eu conto é o que eu conto. Que meu pai e minha mãe eram um caos, viviam brigando. E o que você conta para você? Não, o que você conta para você aqui que eu não quero viver o que eles viveram? E qual a maneira de não viver o que eles viveram? Não casando. Porque para mim casamento é isso. Quando ele contemplava a possibilidade de casar, de noivar e noivar casar, ele desgostava das meninas. A voz dizia, vai sofrer, vai ser igual teu pai, vai ser igual tua mãe, o caos, o conflito. Vai, besta. E não consiga casar por causa das vozes internas. E aí vai. Quantas pessoas dizem assim, isso eu não vou conseguir. Quantas pessoas já disseram internamente a voz, você não vai conseguir, não vai dar certo. Levanta a mão, quem já disse, você não vai conseguir, isso não é para você, é areia demais para o teu caminhãozinho. Quem já ouviu isso? É bom demais para ser verdade, desiste, nem vai porque isso não é para você. E isso também está ligado à sua inteligência emocional. E se você curar essa voz que te atrapalha ao longo do dia, essa voz que te atrapalha nos momentos mais importantes da tua vida? Vamos curar essa voz? Então vamos lá, a voz interna. Então nós temos três vozes internas. A primeira é a voz da consciência, a segunda é a voz negativa, a terceira voz é a voz espiritual destrutiva e a voz espiritual construtiva. O que é que essa voz fala? Essa voz fala sobre quem você é. Você não é nada, você não presta. Quem já ouviu essa voz? Não precisa dizer. Você não é nada, você não presta. Olha quem você é. Essa é uma voz. Ela também fala de quem você é, mas ela fala que você é capaz. Você nunca vai ter isso, você não consegue fazer isso. Quem já ouviu a voz dizendo que você não é capaz? Você nunca vai conseguir. E a voz fala de três coisas. Quem você é, destruindo sua identidade. Ela fala do que você pode e não pode, destruindo a sua crença de capacidade. E ela destrói a sua crença de merecimento. Você nunca vai ter um casamento assim. Você nunca vai ter uma família assim. Você nunca vai ter um marido assim. E se tiver, não mantém. Vai perder lá na frente. Então é melhor nem tentar. A voz fala de quem você é, do que você é capaz de fazer e do que você é capaz de ter. Então essa é a primeira fala da voz. E ela fala, é louca, ela é cruel, ela é inteligente. Ela fala do teu passado, ela fala do teu presente e ela te ameaça no teu futuro. Ela te culpa do passado, te estressa no presente e diz que você não vai conseguir no futuro. E essa voz, ela se disfarça dizendo assim. Algumas vezes ela faz você dizer, eu não consigo. E você pensa que é você que está dizendo que não consegue, mas quem é? É a voz. Outras vezes ela diz, você não consegue, se manifesta. Quem está entendendo? Algumas vezes ela se esconde em você e você diz, eu não vou conseguir isso. E você está achando que é você que está dizendo, não é, é a voz. Em outros momentos ela perde a estribeira e diz, você não vai, ela se manifesta, você não consegue. Mas normalmente ela se esconde dentro de você, falando por você, para te convencer que quem está falando aquilo é você mesmo. Por quê? Porque se é você que está falando, você tende a acreditar. Uau! Então, a primeira voz é a voz da consciência sã. É a voz boa, fala. É a voz de Deus, fala, a voz de Deus. Alguns vão chamar a voz do Espírito Santo. Dizendo, filho, ó, por aqui. Filho, vai. Filho, não vai. Calma, não faz isso. Não. Vai. Você pode, vai. Opa, é por aqui. Não, com essa pessoa não. Vai, essa pessoa pode confiar. Não, esse negócio sim. Essa é a voz de quê, gente? Da consciência sã. A voz de Deus ou a voz do Espírito Santo. Então, essa voz é a percepção lúcida dos fatos. Ela vem pelo equilíbrio positivo das emoções. É uma voz cordata, sábia, ponderada, possibilitadora e fornece boas escolhas. Quando eu estou equilibrado, essa voz, ela vem com fartura na minha vida. Yes! Alguém já foi salvo por essa voz? Quem já foi salvo por essa voz? Uau, que bom que ela existe. Mas tem a voz negativa. Como é que é a voz negativa? Ela é completamente emocional. É a voz das emoções, das forças negativas internas. Ela tem acesso às pessoas. Como é que essa voz negativa que diz, você não consegue, não é pra você, desiste, vai perder tudo. Esse homem não te ama, ele não te ama, essa mulher não te ama, só tá contigo por interesse. Ou então ela diz assim, deixa de ser boba, ele tá te traindo, besta. Ele tá te traindo igual teu pai traiu a tua mãe. Esse besta, trai ele também, boba, trai ele, trai. Aí você diz, não, ele não tá me traindo. Tá sim, você que não sabe, trai ele, trai. E você acaba dizendo o quê? Tá bom, eu acredito, já que é assim. Meu pai traiu minha mãe, ele deve estar me traindo mesmo. Homens são todos iguais, então trai elas por elas. E você pensa que você tá fazendo o que você queria fazer, tá fazendo o que a voz quer que você faça. Porque essa voz, ela quer matar, roubar e destruir. É tudo que ela quer. Paulo, como é que é essa voz? Pessimista, negativa, ansiosa, estressante, desacreditadora de você e das pessoas. Ela acusa você, acusa os outros. Ela aparece em situações de desconfortos. Mas mesmo assim, ainda está ainda sobre controle. Você consegue dar uma parada nela. E essa voz, ela acessa você. Paulo, como é que essa voz tem acesso a você? Ela tem acesso a você pelas suas memórias de dor do passado. Ela tem acesso a você pelos significados negativos, pelos sentimentos ruins, pelo orgulho, caraca, pelas crenças. Paulo está dizendo que quando você refizer suas memórias internas do passado, ela desaparece sim. Você está dizendo que quando você der bons significados e mudar seus sentimentos, ela desaparece sim. Mas as coisas ainda podem ficar ainda piores, porque tem a voz espiritual destrutiva. A voz espiritual destrutiva, ela tem acesso às pessoas pela mágoa, pelo perdão não dado e pelo orgulho. Quem tem mágoa, consciente ou inconsciente, quem tem orgulho, mesmo não sabendo, faz assim e essa voz mergulha no teu peito e só para na tua cabeça, porque você abriu brecha para essa voz. O que é que dá brecha para essa voz? Orgulho e mágoas. Quem tem mágoas aqui? Ressentimentos, levanta a mão, sinceramente, levanta alto. Levanta alto, levanta. Quem tem ressentimentos aqui? Que merda. Dá um azar, porque o ressentimento abre espaço para essa voz entrar no teu peito. Quando eu falo no teu peito, quer dizer entrar por questões emocionais, e ela vai subir, e ela só para na tua mente. Orgulho também. O problema é que a maioria de nós não tem noção o quão e quanto orgulhoso nós somos. O orgulho e a mágoa está destruindo nossas vidas. O orgulho e a mágoa, que são questões emocionais, nos conectam com o espiritual. Se alguém quiser perguntar para você, e essa é a minha convicção, o que é que eu tenho que trabalhar primeiro? Meu espiritual ou meu emocional? Os dois juntos. Mas se você não trabalhar, tratar seu espiritual, seu emocional, seu espiritual nunca vai prevalecer. Porque orgulho é emocional. Raiva é um sentimento, é emocional. Enquanto você não se livrar disso, a tua vida não vai andar em alguma ou em algumas áreas ou em todas as áreas. E você não sabe por quê. E eu já estou te antecipando. É porque você ainda não perdoou completo e verdadeiramente, ou porque você é orgulhoso, ou os dois. E a voz entra em você. Quem te autoriza gritar com teu filho? A voz. Quem te autoriza a fazer coisas erradas? A voz. Ela justifica tudo para você. Te autoriza a fazer as coisas mais absurdas do mundo.